Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath. O nosso papo hoje é pra deixar vocês chorando de raiva. Não, tô brincando. O Vini tá aqui, a gente teve uma ideia de conteúdo e a gente pensou, será que o pessoal não vai ficar muito triste com esse tipo de conteúdo meio técnico demais uma sexta-feira? E a gente disse, azar é deles, não é
mesmo?
Levem
pra terapia, tratem.
Levem pra terapia, tratem. Isso aí, vida adulta. Nosso papo hoje é malolática, milf, não, tô brincando, já fiz essa piada antes.
Exato.
E aí nós vamos falar então sobre a conversão malolática, pra que serve, do que se alimenta e outras coisinhas mais. Vini, quer começar numa introdução? O que, que significa malolática?
Então, malolática é a transformação de ácido málico em ácido lático no vinho, por intervenção, por ação de bactérias, que são as bactérias láticas. Hoje, esse é um processo completamente controlado pela indústria enológica, mas antigamente isso era incompreendido, tanto que o pessoal chamava de segunda fermentação ou fermentação lenta, e não era muito bem controlada. Então acontecia, e quando acontecia, tadam, e isso aqui às vezes não acontecia também, ninguém sabia explicar muito bem. Eu tô falando isso de algumas décadas atrás, hoje isso é plenamente controlado pelos enólogos na indústria de vinhos.
E a gente usa isso geralmente para reduzir a acidez, porque o ácido málico, que é o ácido que a gente encontra na maçã, né, na maçã verde, por exemplo, é muito mais extremo do que o ácido lático, que é o ácido do leite, né? É, por isso, malolática. E também é um processo que dá uma textura leitosa, por assim dizer, pro vinho, né? Se a gente for falar de uma maneira ampla.
Sim, a malolática, e aí um ponto. Antigamente ela era chamada de fermentação malolática, daí o FML em português, então fermentação malolática, ou em inglês, MLF, né? Daí MILF. Se você não sabe o que é MILF, M-I-L-F, procure no Google.
Que nós não falamos de baixaria neste programa.
Exato, esse
não
é um programa family friendly.
Sério demais.
Exatamente.
Fino, né?
Fino, elegante.
Sincero.
Nossa. Bom.
Sincero é.
Sincero, isso com certeza.
Fino e elegante, depende, né, do dia.
Mas as modificações que a malolática causa no vinho, e elas são chamadas de conversão e não fermentação, porque a fermentação, hoje se entende, terminologia, tá? Que vai ser a transformação de açúcar em álcool. Então, nesse caso, como não tem formação de etanol, ela é uma conversão causada pelas bactérias láticas. Ela tem modificações benéficas e desejáveis e algumas maléficas e indesejáveis que podem virar defeitos.
Claro.
Isso é importante entender porque malolática não é boa nem ruim. Ela é uma etapa opcional na vinificação. Praticamente obrigatória para tintos, opcional para diversos brancos. E é esse o rolê. Então, assim, tem coisas boas e ruins que podem vir da malolática. E a principal delas é a desacidificação, é a diminuição da acidez total do vinho.
Perfeito. Bom, vamos começar com uma coisa básica. Você falou que ela é basicamente obrigatória para os vinhos tintos e opcional para os vinhos brancos. Vamos começar pelos tintos, então, que é uma parte mais simples. Por que quase todos, ou virtualmente todos os tintos passam por uma malolática?
É um conjunto de fatores complexo, e isso é um ponto importante também. A maior parte dos fatores do vinho são complexos, mas estabilidade microbiológica, isso é importante nos vinhos tintos, mas tem efeito indesejável no vinho tinto, como perda de cor no vinho tinto. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas principalmente estabilidade microbiológica, e também o fato de que os efeitos de aroma e sabor no vinho tinto e de textura também na malolática não são tão perceptíveis quanto no branco, porque o tinto tem outros componentes que vão interagir com o diacetil, vão ter outros componentes que vão interagir com as texturas desse vinho. Então, assim, o efeito no aroma, aquela nota de manteiga, de iogurte, que você vai sentir nos brancos, ela é menos relevante em tintos. Então, os tintos, para ter essa estabilidade, como tem o pH geralmente maior, vão fazer todos malolática. Então, a pergunta é, tintos fazem malolática? 99,9% dos tintos do mundo fazem malolática. Tem um maluco fazendo tinto sem malolática no mundo?
Só eu, o diferentão? Sim, tem o diferentão.
Tem
o
cristalzinho.
Lembre que no mundo do vinho e no mundo inteiro, tudo tem exceção.
Exatamente. E aí, um ponto importante é que, assim, A bactéria lática, ela, quando é desejável a malolática, a bactéria deveria afetar o ácido lático.
Só.
Se ela afeta açúcares, o ácido cítrico, o tartárico, o glicerol no vinho, você tem alterações graves no vinho. E aí, no final, a gente vai falar de defeitos violentos no vinho e defeitos que alguns produtores, de vez em quando, defendem.
O Vini tá, ele tá se contorcendo nesse momento aqui. Isso é uma. Esse é um assunto que tocou aqui, mexeu com o Vini. A gente vai voltar nessa parte aqui daqui a pouquinho.
Exato. As bactérias láticas, começar pelo micro-organismo. Onde é que elas estão?
No leite.
No leite e em todos os lugares, são micro-organismos. Elas estão são naturais, estão presentes no vinho. Você pode inocular bactérias láticas, assim como você pode inocular leveduras, mas é muito mais raro você fazer inoculação de bactéria lática do que de levedura, porque elas estão por aí.
E que condições o vinho precisa para fazer uma malolática?
Ok, então vamos lá. Condições que precisa para fazer malolática, tá? Condições na vinícola.
É, o que precisa... Por exemplo, a gente sabe que para fermentação alcoólica, a gente precisa de determinada temperatura, a gente precisa de algumas condições, precisa da existência da levedura, que vai existir no meio ambiente, tem que ter o açúcar. O que precisa para acontecer uma malolática?
Então, primeiro, as bactérias.
Tá.
Então, na vindima, para ter uma ideia, a gente vai ter mais ou menos 100 células de bactéria lática para cada grama de uva. Então elas já estão na uva, já estão nas máquinas, na vinícola, nos tanques, no ambiente. Estão lá. Você pode adicionar bactérias exógenas, né, de uso industrial e tudo mais. E aí os tipos de bactérias. 60% são cocos, aquelas esféricas. Lembra a aula de biologia? Então, os cocos são os redondinhos. E 40% são bacilos, que são os bastõezinhos.
Dos lactobacilos vivos.
Exatamente. E aí, por exemplo, os lactobacilos, eles são um dos quatro tipos de bactéria lática que estão presentes no mosto, no vinho. E eles estão presentes no início da fermentação alcoólica, na vindima. No final, a principal se chama Oenococcus oene. Então, o enococo é o coco do vinho.
O coco do vinho.
É o coco enológico.
Entendi.
Né? Então, ela é redondinha e é a principal da conversão malolática. Como é que acontece a malolática? O ácido málico, ele vai ser descarboxilado. Então, o ácido málico, a fórmula dele é C4H6O5. Ele vai perder um CO2.
Pra quem tá se sentindo muito triste, o Vini leu essa fórmula, tá, gente? Ele não sabe essas coisas de cor.
Não, não,
fiquem,
não.
Não se sintam tão mal assim.
Ele vai perder um CO2 e vai transformar em ácido lático, que é C3H6O3. Então é isso que a bactéria vai fazer.
Perde carbono.
É, exatamente, você vai perder carbono e oxigênio. Uhum. E isso vai fazer a acidez total no vinho cair bastante. Mais ou menos 0,6 gramas por litro em ácido tartárico. Lembra que a acidez total você vai medir geralmente em tartárico ou sulfúrico. Então você vai perder 0,6 gramas por litro de ácido tartárico para cada grama por litro de ácido málico metabolizado. É muita acidez. É como se você perdesse, dependendo da quantidade de ácido málico no vinho, 50% da acidez total do vinho. É acidez pra caceta. E aí você tem três mecanismos por isso, onde isso acontece. Então você tem a transformação de um ácido forte num ácido fraco. Então é um ácido com duas funções ácidas num ácido com uma função ácida só. Então você tá trocando tipos de ácido.
Uhum.
Você tem o ácido málico, ele tá em equilíbrio no vinho, equilíbrio químico, com os malatos, que são os sais de ácido málico. Quando você elimina ácido málico, o malato, para dar o equilíbrio no vinho, vai virar ácido málico. E quando você tem esse jogo de função, exato, você libera cátions, né, que vão formar tartarato com ácido tartárico e vão precipitar na forma de bitartarato.
E aí são os famosos diamantes do vinho que a gente ouve falar.
Exatamente, são os cristais do vinho. Então você já vai perder não só ácido málico,
mas
também um pouco de ácido tartárico no processo. E também o ácido málico aumenta a solubilidade do bitartarato. Quando você tira ácido málico, parte desse bitartarato
deixa de ser solúvel e precipita.
Exatamente. E aí, mesmo na forma de sal, o bitartarato tem uma função ácida no vinho. E é por isso que a desacidificação é tão grande. Porque você tira o equilíbrio bioquímico do vinho, de fato, através dessa função. E aí você tem três fatores principais que vão influenciar a malolática. Tem vários fatores, a gente vai falar sobre eles de maneira geral, mas você lembra quais são os três principais?
Não, não me faz essas... Não olha pra mim com essa cara de principais. Quando tem anotado os principais na tua frente?
Ah, tenho, mas... Ah, mas você fez o D1 do diploma, vai.
Isso, Vinícius,
você fez D1, vai. Você não
gente,
lembra?
O nosso plano era torturar os ouvintes, não a apresentadora.
Tá.
Pelo amor de Deus.
Vamos lá, algum chute, vai.
Para, Vinícius. Fala logo.
Os três principais.
Eu não lembro nem a pergunta que você fez. A gente tá falando aqui de TDAH e tu tá me querendo fazer pergunta.
Os fatores principais que influenciam a malolática: temperatura, acidez, o pH, e o SO2. Mas, apesar desses serem os três principais, e regulando dois deles, você não vai ter malolática, você tem outros fatores. Então, por exemplo, alguns fatores são ampelográficos. A vindima, a variedade de uva, a maturação da uva. Exemplo, a... Palomino fino. A palomino é uma casta que tem níveis baixíssimos de ácido málico. Então, geralmente, você não precisa fazer malolática, porque o...
Não, até porque é muito simples de pensar. A gente vai querer fazer... Quando a gente tá falando de brancos, né? Já que os
Sim.
tintos, todos, ou quase todos, fazem malolática, quando a gente tá falando de brancos, é uma escolha. E quando a gente tá falando de escolha, por que, que a gente vai querer reduzir a acidez de um vinho que já tem baixa acidez?
Exato.
Já começa por aí. Tanto é nessa questão de escolha, que, como você falou... No vinho tinto, a gente quase não percebe os efeitos da malolática no paladar, no sabor. No vinho branco, isso é bem perceptível, é quase sempre bastante perceptível. Então, a gente sabe que tem alguns vinhos e algumas regiões que tem por estilo manter a fruta, manter a acidez alta, são regiões que geralmente não optam por fazer malolática, justamente porque a gente vai pegar muito, né, essas características.
Sim, então esse fator de maturação, lugares quentes, geralmente é mais difícil. A malolática, geralmente você quer evitar para preservar a acidez. Em lugares mais frescos, você tem uma acidez naturalmente maior. E é normal você querer que a malolática aconteça, ou
pra
parte
um
dela.
Pouco, né?
E aí você tem também a época em que a malolática vai acontecer. Você tem os fatores ambientais na vinícola, porque o inverno pode chegar mais cedo. E você tem uma faixa de temperatura ideal para a malolática acontecer. Então você pode ter uma malolática de outono, que é a primeira época, então, logo depois da colheita, fez a fermentação alcoólica, vai pra malolática, ou você pode ter o inverno chegando, inibindo a malolática, e aí você vai fazer uma malolática de primavera, que é uma malolática de segunda época. Geralmente, assim, a primeira época, que é no outono, tem algumas vantagens. É fácil, acontece de maneira espontânea, porque a maior parte dos vinhos na vinícola estão fazendo malolática ao mesmo tempo, você tem um ciclo comercial mais curto. Porque assim que a malolática está feita, esse vinho já tem uma estabilidade maior. Você já tem SO2, você pode encaminhar para o amadurecimento, envelhecimento, etc. A segunda época tem algumas vantagens, principalmente para vinhos tintos. Por quê? A malolática vai provocar perda de cor nos vinhos. Só que se você faz na primavera, você teve mais tempo para estabilizar antocianinas por polimerização com taninos. E também, geralmente quando acontece na primavera, a temperatura é menor. Porque ela vai aquecendo aos pouquinhos.
Então ela é mais lenta.
Ela é mais lenta. E sempre que ela é mais lenta, você tem menos acidez volátil. Porque a acidez volátil é um dos subprodutos da malolática. Então você tem vantagens e desvantagens nos dois períodos. E aí o enólogo vai escolher em qual momento ele vai fazer. E de novo, não tem regra, não tem uma apostila.
A principal forma de impedir a malolática para um produtor que quer impedir a malolática no seu branco seria controle de temperatura na adega?
Temperatura, pH e SO2. Então são controlando dois dos três, você tem.
Mas no caso de um produtor que não sulfita muito, fica na temperatura.
Temperatura,
temperatura
pH. Mas, por exemplo, se
aliás,
o teu pH...
Aliás, pH e acidez é um bom tema pra gente falar aqui, né? A gente
Sim.
não fez esse assunto ainda, se a gente quer dar um tilt no pessoal.
Podemos falar sobre isso.
Vamos falar.
Mas, por exemplo, temperatura. Você tem a malolática acontecendo entre 10 e 30 graus Celsius. A atividade das bactérias láticas, ela vai ser nula, na média, tá? Abaixo de 10 graus e acima de 30 graus. Essa atividade é ótima entre 20 e 23 graus. Então, se você quer que ela aconteça, você vai deixar o teu tanque entre 20 e 23 graus. Isso para vinhos com 12 a 14% de teor alcoólico, que é o teor médio da maior parte dos vinhos. Porque abaixo de 12 graus de álcool, a temperatura de 25 a 30 graus pode acontecer. Então, o álcool também funciona como inibidor. Então tem uma matemática.
Quanto mais álcool tiver no vinho, mais difícil
começar
a malolática.
E mais difícil dela acontecer de maneira geral. Mas aí tem, por exemplo, no norte da Europa, criobactérias que vão ter atividade a 5 graus.
Criobactérias.
Criobactérias. Loucura, isso é muito louco, porque assim, você tem uma temperatura muito baixa, você consegue fazer uma malolática mais lenta, por óbvio, mas com criobactérias. Então você pode comprar um inóculo de bactérias láticas que vão resistir a baixas temperaturas. E aí o controle de temperatura na vinícola pode inibir ou favorecer a malolática. Você não quer que tenha malolática, mantém o teu tanque refrigerado. E antes de engarrafar, durante todo o processo, e antes de envasar, você faz uma filtração estéreo para eliminar micro-organismos. Você quer que faça malolática? Deixa a temperatura entre 20 e 23 graus e vai acontecer naturalmente. Então, esse é um dos principais fatores para controlar.
A malolática na garrafa pós-finalização do vinho, ela pode acontecer?
Pode acontecer e geralmente vai acontecer com defeito no vinho.
É o que eu imaginei.
Mas aí tem a ver com uma má estabilização antes de engarrafar, uhum. Uma filtração que não foi estéreo, mal feita.
O mesmo caso de uma refermentação.
Exatamente. Só que aí tem alguns pontos. Se esse vinho tem açúcar residual, vai causar defeitos muito grandes. E essa bactéria lática, ela não vai atacar só o ácido málico, ela vai atacar o que tiver no vinho. E isso pode causar alguns defeitos bem graves no produto final. Então é o tipo de coisa que a gente quer evitar. Como diferenciar uma malolática de uma alcoólica na garrafa, por exemplo? E pode acontecer as duas. É raro, mas acontece muito.
É raro, mas acontece sempre.
Uma alcoólica, você vai ter muito gás carbônico. Sim. Geralmente a garrafa estoura. A malolática, geralmente não, porque ela forma pouco gás carbônico. Então, nesse caso, você vai ter um vinho levemente gaseificado, com aromas láticos e perda de fruta. E se for no comecinho, se for mais pro final, o defeito aumenta. Outro fator importante é a aeração. A malolática vai acontecer numa situação de anaerobiose não estrita. Então é sem oxigênio, mas com um pouquinho de oxigênio.
Uhum.
Por quê? Se você tiver uma aerobiose, você tem oxigênio, você pode impedir o desenvolvimento da malolática. Então uma das formas de evitar a malolática é oxigenar muito o teu vinho depois da fermentação alcoólica. O que você quer é evitar também para não perder aromas.
Sim.
Mas aí tem um ponto. Você tende a ter uma redução no teu vinho pós-fermentação alcoólica.
Uhum.
Então, geralmente, o que você vai cuidar é... Faz a malolática, com o mínimo de oxigênio no teu vinho. Terminou a malolática, faz uma trasfega, dá uma aerada no teu vinho pra evitar a redução. Porque senão ele vai ter aromas enxofrados, de repolho, couve de bruxelas.
Esgotinho, né?
É, exatamente. Esgotinho, aquele cheirinho de fossa.
Fossa. O famoso limpa-fossa.
Exato. Aí tem acidez e pH. O principal ponto é, acidez e pH vão ter a ver com estabilidade biológica no vinho. Quanto mais baixo o pH, mais estável esse vinho é. Quanto mais ácido é o vinho, mais estável ele é, mais tempo ele vai durar. Quando a gente fala de potencial de evolução de vinho, os dois fatores principais são acidez e fruta. Ah, tanino influencia. Ah, polifenóis, sim, etc. Ah, álcool. Se ele não tem acidez e não tem fruta, não dura. Então é acidez e concentração de sabor. O pH ótimo para acontecer a malolática é de 4.2 a 4.5, que é um pH que não é o do vinho. O vinho é mais ácido do que isso. Então o pH mínimo para acontecer é 2.93. Se o teu vinho tem abaixo de 2.9, inibe malolática. Claro, se você tiver baixo SO2 e temperatura mais alta...
Aí, já facilita.
Ela vai ser mais lenta. Então,
isso é um lance de equilibrar fatores,
exatamente,
né?
Você vai contando pontinho. O pH para degradação de açúcares residuais pela bactéria lática, o que vai dar defeito, então se sobrou açúcar residual pós-fermentação alcoólica, ou você está falando de um vinho demi-sec, por exemplo, meio doce, o pH para a bactéria consumir esses açúcares é 3.5. E aí você tem que controlar o pH. Porque, por exemplo, vinhos com açúcar residual, você precisa ter o pH entre 3.2 e 3.5 para fazer a malolática. Se tiver acima de 3.5, você vai ter defeito. Você vai ter a bactéria lática consumindo açúcar.
E aí que dá o problema todo.
E aí desanda, tem defeito no final. Vinho sem açúcar residual, você pode ter acima de 3.2, que tá valendo. Então, a pH acima de 3.2, ela vai acontecer numa boa. E aí você vai aumentar a volátil. Se você tem a bactéria lática consumindo açúcar, a volátil vai pra casa
cima.
Do cacete.
E aí não adianta me dizer que essa volátil tá dando só complexidade pro vinho, que não.
Não, aí vem um ponto importante também.
Depende da quantidade. Tudo depende da quantidade nesse mundo do vinho.
Sim, mas vamos lá. Pensando em enologia clássica, volátil...
É defeito. Sim.
Aí vem um ponto importante que a gente tem que entender, né, Limiares, do que é falto, o que é defeito, uhum. E o que é complexidade. um pouquinho de volátil com um monte de outras coisas. Exemplo, vinhos de amadurecimento oxidativo.
Complexidade.
Complexidade. Você tem um monte de volátil sobressaindo a fruta. Seu vinho tá com cheiro de acetona, tá com cheiro de vinagre. Não tem como defender.
Sim.
Não tem como defender. Sabe? E é o que, isso acontece na malolática porque sobrou açúcar, a fermentação não foi até o final. Ou foi até o final, arrastou e a malolática começou ali.
Antes de encerrar a alcoólica.
Exatamente. Ou porque geralmente tem um período de latência entre o final
elas
da alcoólica e a malolática.
Conseguem acontecer ao mesmo tempo?
Conseguem, e aí tem defeito.
O que acontece se tiver no final de uma fermentação alcoólica a malolática começar e acontecer tudo ao mesmo tempo?
Ok, você tem o consumo do açúcar.
Uhum.
Pela bactéria lática.
Que deveria estar acontecendo pela levedura.
Pela levedura. E se ela consome açúcares, ela vai gerar acidez volátil lá em cima.
Lá em cima.
Então o principal problema é volátil, nesse caso.
Tá.
Então e aí um ponto importante também. A concentração de ácido málico influencia na malolática. Se você tem, por exemplo, 1 grama por litro de ácido málico, que é baixo, você tem uma malolática pouco favorável, porque você tem pouco ácido málico. Se você tem de 2 a 4 gramas, é o ótimo de ácido málico para ter malolática. Se você tem mais de 5 gramas por litro de ácido málico, fica inviável. É ácido demais, o pH vai estar muito baixo. Então, a própria quantidade de ácido málico vai servir como fator de controle para a malolática. Isso também porque tem outra a concentração de outros ácidos no vinho, como ácido succínico, tartárico, cítrico, que vão influenciar.
Succínico. Já provou esse?
Já.
Pra quem não sabe, a gente faz nível 3 que a gente faz degustação de ácidos.
Sim, no nível 3 da BST, geralmente.
Tem degustação de ácidos, gente. É muito doido. Pra perceber na boca a diferença de um ácido cítrico, um ácido tartárico, um ácido...
É muito, muito legal a experiência.
É muito legal. Aliás, o Edu me contou uma... O Edu me contou um caos de aula que eu amei, que era numa degustação de ácidos no nível 3. Um aluno gritou, primeira Chablis! Não, amado, o primeiro é ácido, é só ácido em pó com água.
É Chablis.
Mas você tá no caminho, tá indo.
É isso, você entendeu o vinho.
Você entendeu o vinho. Se fosse um vinho,
você entendeu o vinho. Uma curiosidade é que alguns ácidos graxos do vinho, porque a levedura durante a fermentação alcoólica forma alguns ácidos graxos, como o decanoico. A concentração mais elevada desses ácidos graxos pode servir como inibidor da malolática. Então, nota como uma coisa vai influenciando a outra. Efeito dominó total.
Sim.
Aí, você quer malolática no seu vinho. O pH tá muito baixo. Como é que você vai fazer? Você pode pegar uma parte desse vinho e desacidificar totalmente. Então, você vai usar carbonato de cálcio, por exemplo, que é um desacidificante autorizado. Você pode usar bactérias láticas adaptadas e selecionadas para um pH muito baixo. A gente falou das criobactérias, por exemplo. Ou você pode desacidificar uma pequena fração de vinho, usar ela como um pé de cuba, então multiplicar uma cultura de bactérias, fazer ela aumentar um monte e depois botar no tanque com o vinho para startar a... Startar é ótimo, né? Para começar,
né?
A fermentação, a conversão malolática.
Museu da Língua Portuguesa para ti.
Chorou agora total, né?
Que eu vi o story hoje de manhã, o rooftop no Museu da Língua Portuguesa.
Não, isso é de uma... Tá.
Vai lá startar, continua startar.
Eu me incomodo com quem chama tigela de bowl, sabe? E eu tô falando startar.
Não, tá, pra... Vai lá, muda teu mindset, por favor.
Vou mudar meu mindset. A gente falou que o álcool etílico, o etanol, vai influenciar as bactérias. 3 a 4% de etanol favorece, estimula o desenvolvimento bacteriano. Mas a partir disso, quanto mais aumenta, mais você diminui a atividade bacteriana, até chegar em 14%, 15% de álcool, onde você vai inibir a malolática. Só que vamos lá, se você tem um mosto com açúcar para dar um vinho de 15%, 16% de teor alcoólico, a tua acidez já não vai ser muito alta, você geralmente já não vai querer
a
malolática.
Já não vai querer malolática, por isso que ela não precisa funcionar, porque ela nem vai porque não precisa.
Exatamente. Porque o álcool mesmo vai funcionar como inibidor. Aí você tem o SO2, o anidrido sulfuroso. Everybody loves SO2, menos alguns. Mas eu gosto muito do SO2. Ah, porque o SO2 dá dor de cabeça. Você não come damasco seco, né? Você não come frutas secas.
Não, o que de fato acontece algumas vezes é que sim. E eu não sou... Você me conhece, sabe que eu gosto de beber vinho e não tenho muito... muita bandeira nesse sentido. Mas o que de fato acontece é que sim, em alguns raros casos, a gente sim consegue sentir já, né, de cara, no aroma, o excesso de CO2.
Sim.
E principalmente eu percebo isso em alguns vinhos de embalagens diferentes.
Sim.
Que estão começando, obviamente, eu acredito que futuramente a gente já não vai ter tanta necessidade de sulfitagem nesses produtos, mas eu percebo muito nos vinhos de embalagem diferente um início muito, muito sulfúrico.
Pra preservar melhor.
Claro.
Inclusive, no último episódio, eu estava conversando com o Edu, vinho de lata, por exemplo, teve um painel onde o resultado foi o pior de análise sensorial, muito porque para vinhos de embalagens que protegem menos do que o vidro...
Precisam de mais sulfitagem,
Exato, a dosagem de CO2 é maior. Mas aí um ponto, o anidrido sulfuroso, ele tem uma ação antibacteriana natural. Mesmo o CO2 combinado, a gente tem dois tipos de CO2 no vinho, o livre e o combinado. O combinado está em combinação com outros elementos, mesmo o combinado tem ação antibacteriana. Mas ela é 5 a 10 vezes menos potente do que o CO2 livre. E uma fração do CO2 livre é o que a gente chama de CO2 molecular. Esse é o Hyde. Esse é o veneninho. Esse, o CO2 molecular é o que vai desnaturar as bactérias de dentro pra fora, assim, de um jeito lindo.
Bactérias desnaturadas, essa.
Desnaturadas as bactérias. Então, assim, pra ter um efeito inibidor da malolática, você precisa ter de 0,5 a 0,8 miligramas por litro de CO2 molecular. Isso vai significar 10 a 20 miligramas por litro de CO2 livre no pH baixo, 20 a 40 miligramas por litro com pH alto. Por quê? Quanto mais baixo o pH, mais CO2 livre. Quanto mais alto o pH, menos CO2 livre, porque o CO2 vai combinar mais fácil com pH mais alto. Então, o pH influencia o CO2, que são dois dos principais fatores de inibição da malolática.
Ou seja, é uma confusão mental.
Exato.
Tem muitos fatores para analisar e se mexe um pouquinho aqui já desconfigura toda a cadeia.
Exatamente. Mas, por exemplo, você vai analisar só o CO2 combinado. Você vai ter 50 a 100 miligramas por litro de CO2 combinado para ter efeito inibidor da malolática, dependendo do pH e do teor alcoólico do vinho. O ponto é que, de novo, CO2 não é bom nem ruim. Ele é uma ferramenta enológica que, se bem usada, vai dar bons resultados. Se for mal usada, vai dar maus resultados. Tem um monte de vinho fantástico sem adição de CO2. Tem um monte de vinho cagado com adição de CO2.
Exatamente.
O contrário também é verdade. Tem um monte de vinho cagado sem CO2. Se tivesse um pouquinho de CO2 adicionado, já não era mais cagado. E tem um monte de vinho que tem CO2 em excesso porque o enólogo perdeu a mão ali.
Sulfitou como se não houvesse amanhã.
Sulfitou como se não houvesse amanhã. E aí, fudeu.
Sabe aquele momento, acabou de comprar, o saco de sulfito tá novo, aí tu se empolga. Não, tô brincando.
É isso.
Bom, pra quem tá nos ouvindo, estamos aqui no meio de obra, né, gente? Se estão ouvindo uma martelada, espero que já tenham abstraído.
E aí, como esse CO2 funciona dentro da bactéria? Isso
eu,
é legal pra caramba.
Eu adoro que o Vini, ele começa a rir, assim, com as coisas que vem dentro da cabeça dele. Antes de falar, ele já tá rindo.
Não, assim, ó, o CO2, ele vai se desenvolver dentro, ele vai se difundir dentro da célula da bactéria.
Lembrando, tá, pra quem não tá muito habituado, que o CO2 já é um produto natural da fermentação. Obviamente, ele é produzido em baixíssimas quantidades, mas por isso que a gente diz que não existe vinho sem CO2, existe vinho sem CO2 adicionado.
Sim.
Mas o CO2, ele é produto da fermentação, então ele vai existir naturalmente no vinho.
Todo vinho tem CO2.
Mesmo que em baixíssimas quantidades, todo vinho tem CO2.
Exato. Ele vai entrar na célula da bactéria, ele vai formar SO3H, que é o ácido sulfônico.
Sulfônico?
E sulfônico.
Ele ouve muita música?
É, exato.
Sextou.
E ele vai matar a bactéria. Então, assim, real, é como se você tivesse um monte de molécula de SO2 entrando na bactéria e matando ela de dentro pra fora.
Entra por dentro e explode ela lá dentro.
Mais ou menos isso, forma ácido sulfônico.
É um cavalo de Troia.
É um cavalo de Troia.
Olha aí.
É um cavalo de Troia. O CO2 molecular tem um efeito super matador cavalo de Troia nas bactérias láticas.
Vou anotar essa frase.
É isso.
CO2 molecular tem um efeito super cavalo de Troia. Adorei.
Então assim, se você quer inibir a malolática, depois da fermentação alcoólica, o enólogo vai adicionar 20 a 30 miligramas por litro de CO2 livre para impedir o desenvolvimento e ok. Se ele deseja a malolática, ele vai moderar as dosagens de SO2 depois da vindima. Por quê? O SO2 que você já adicionou para preservar aromas, para inibir desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis, ele já vai ter efeito na sua bactéria depois, porque mesmo o SO2 combinado, ele já tem ação antibacteriana. Então você precisa moderar o SO2 antes. Se você quer evitar, terminou a alcoólica, adiciona SO2. Se você quer permitir, você precisa moderar a quantidade de SO2 que você coloca antes da alcoólica também.
E haja calculadora.
Oh, bom, aí um ponto importante. Eu tenho isso aqui. Eu tenho uma calculadora de vinificação do Instituto Australiano de Pesquisa em Enologia.
Enquanto o Vini fala isso, eu sei que lá no fundo da cabeça dele tem alguma coisa dizendo só falta o TCC pra terminar a faculdade de Enologia, só falta o TCC.
Mas aqui você tem calculadoras pra vinificação, de acidificação, conversão...
Qual é o nome dessa calculadora?
É
um aplicativo.
É um aplicativo, é AWRI, que é Australian Wine Research Institute Winemaking Calculator.
É maravilhoso o quanto a Austrália desenvolve, né, nessa
genial. Você consegue usar online no computador de graça essa calculadora, mas você paga uma taxinha pra ter ela no celular como aplicativo.
Pra quem é curioso e gosta de ficar brincando de pH, de calcular coisa, funciona.
Pra quem é vinhateiro, caseiro...
Não, tá, tudo bem. Eu tô presumindo que o vinhateiro já sabe fazer a conta. Eu tô falando pro pessoal aqui que é só curioso que nem a gente mesmo.
Presumiu errado.
Então o vinhateiro não sabe fazer conta?
Não, tem um monte de vinhateiro que não faz conta.
Tanto que, se não, estariam umas exatas, né?
Então, o que não é um problema também. A humanidade tá há milênios fazendo vinho sem fazer conta.
Exatamente.
Mas fazer conta ajuda.
Ajuda.
Já que a gente tem a matemática
ajuda
ao nosso
lado.
Ajuda
pelo menos a não desperdiçar vinho, que pode ser completamente destruído aí no meio do processo, né?
Exato. Alguns compostos fenólicos podem também ter efeito inibidor e alguns têm efeito estimulante na malolática. Então a gente tem, por exemplo, ácido vanílico e taninos, principalmente taninos da semente, do engaço, têm efeito inibidor na malolática. E alguns...
Então a vinificação com cacho inteiro dificulta a produção de malolática, por exemplo?
Pode dificultar, mas esse é um fator secundário.
Depende do período de extração.
Então,
também.
Depende mais de temperatura, pH.
Sim.
E...
Sim, do que só disso.
E outras coisas, mas assim... Se esse fator tiver ali, ele pode contribuir pra não ter malolática ou pra arrastar.
Pode contribuir, pelo menos tem que mudar um pouco o cálculo.
Exatamente.
Pra produzir a malolática.
Em compensação, ácido gálico e as antocianinas têm efeito estimulante. Então você tem algumas coisas que têm efeito inibidor, algumas
que
têm efeito estimulante.
Vinhos com mais coloração tendem a produzir produzir malolática mais fácil. A produzir não, né? A realizar malolática mais fácil.
Exatamente. Porque a bactéria lática, ela vai consumir parte das antocianinas. Daí vem, futuramente, a perda de cor nos tintos que fazem malolática.
Exatamente.
Então, vinhos ricos em polifenóis, geralmente você tem uma malolática com maior dificuldade. Então, essa é a regra básica. E você tem as necessidades nutricionais da bactéria.
Que não é só você que precisa de todas as vitaminas e nutrientes pra crescer fortinho, o vinho também.
Tá indo na Nutri? Tá se alimentando direitinho? Tá tomando pelo menos 2 litros de água por dia?
Eu não tô.
Pois
café
então.
Conta.
Café, mais ou menos.
Leva água.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Tá com essa cara de mais ou menos porque tu também parte da tua água é café, né?
É, sim. Boa parte da minha água é café.
Boa parte. 80% da minha água é café.
Então, durante a malolática, as bactérias vão metabolizar algo em torno de 0,4, 0,8 gramas por litro de açúcares. O que é pouquíssima coisa, é um açucarzinho residual que ficou ali, principalmente glicose e frutose, elas têm preferência pela frutose, então é residualzinho. E isso é o que vai aumentar um pouquinho a acidez volátil. Agora, sobrou açúcar demais, você tá com pH desregulado e começou a consumir açúcar a bactéria lática, a tua volátil vai pra casa do capeta. Aí você vai precisar de substâncias nitrogenadas, aminoácidos, e aí ajuda se você mantiver o vinho sobre as borras finas. Porque a levedura, depois da fermentação alcoólica, morre e começa a sofrer autólise. Na autólise ela libera substâncias nitrogenadas, aminoácidos, que as bactérias vão usar para fazer a malolática.
Ai, meu Deus, me arrependi desse assunto hoje.
É, então.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como funciona esse processo todo quando a gente está falando de vinhos, e aí eu pergunto pela interferência do álcool, né, do nível alcoólico, de vinhos fortificados ou de vinhos de apacimento, por exemplo, que tem um nível de açúcar mais alto, e aí eu estou falando, obviamente, dos tintos de apacimento ou de um fortificado.
Tipo. É, mesmo os brancos. O etanol é inibidor. A partir do... Se eu fortifiquei durante a fermentação alcoólica, não tem malolática. Porque eu matei tudo que tá ali.
Tá.
Ou a maior parte das coisas que estão ali.
Um Amarone.
A não ser que eu tenha super bactéria. Um Amarone. Tive apacimento. A fermentação alcoólica vai até o final. Eu vou ter um vinho com 15, 16% de teor alcoólico. Já é inibidor. Pra acontecer a malolática, eu tenho que ter muita vontade pra fazer ela
Ou
acontecer.
Ou seja, temos aí a exceção dos tintos que não fazem malolática.
Exato. Então. A gente tem tintos que não fazem... Assim, tendem a não fazer. A vinícola pode querer fazer pra dar uma estabilidade microbiológica melhor pra esse vinho.
O que não é muito necessário, porque o nível alcoólico já ajuda nessa estabilidade também.
O nível alcoólico ajuda na estabilidade, a quantidade de compostos fenólicos ajuda nessa estabilidade. Você tem, em alguns casos, açúcar residual, que pode servir como fator inibidor. Você tem, geralmente, um pH moderado pra baixo. Por quê? Pra equilibrar todo o açúcar nos vinhos que tem açúcar residual, você tem que ter uma acidez mais alta.
Lembrando que pH baixo, acidez alta, gente.
Exatamente.
Lembrem das aulinhas.
Então você tem esse fator. E também, vinhos que têm açúcar residual geralmente recebem uma dosagem maior de CO2 antes de irem para o engarrafamento.
O que já estabiliza.
Além disso, você pode usar a lisozima.
Que enzima é essa? Vamos lá.
A lisozima...
É a enzima que deixa os cabelos lisos?
Isso. Cabelos mais sedosos.
Você usou? Usou demais e caiu.
Seda, porque você vale muito. bom, lisozima. Ela tá presente nas lágrimas, no suor, no sangue.
Olha que poético. Lágrima, suor e sangue.
Exatamente.
É nome de livro.
Lisozima. Lágrima, suor e sangue. Por quê? Pra proteger contra bactérias. Também na saliva tem lisozima. Pra gente não tá ingerindo bactéria, consumindo bactéria por aí. E tá presente na clara do ovo. Geralmente a lisozima que é usada no vinho vem da clara do ovo. A lisozima, ela é usada para inibir malolática em brancos, não em tintos, porque como ela é de origem proteica, ela vai combinar com os taninos e vai perder o efeito. Então, se você usou lisozima para evitar malolática em tintos, o tinto depois vai fazer malolática
lá na frente vai dar merda. Ou seja, se você não quer um tinto com defeito, não use lisozima para fazer malolática.
Exato. Então, você vai usar, geralmente, 20 a 30 gramas por hectolitro, para cada 100 litros de vinho, de lisozima para evitar malolática em brancos.
Hectolitro não são 8 litros?
Isso. Sabe como eu decorei hecto? Eu demorei muito tempo para decorar hecto. Mas tinha um monstro na mitologia grega, que eram os hecatônquiros, que tinham 100 braços.
Entendi.
E aí...
Eu achei que é porque o Hector Babenco era um diretor nota 100.
Não sei. Esse é questionável. Não. Eu gosto do Hector Babenco, mas é...
Aí vai dar 100 também?
Exato.
Não, fique bem claro que essa é a opinião de Vinícius, gente.
Exato. Não assisti tanta coisa assim do Hector Babenco, então eu preciso avaliar.
Thiago, vamos chamar o Thiago pra essa análise.
Exato, tira a tema do Hector Babenco.
O Thiago, ele odeia participar de alguma coisa, a menos que ela fale de cinema.
Exato. Mas então a lisozima pode ser usada pra... A lisozima pode ser usada pra várias coisas. A gente pode falar só sobre lisozima num episódio. Mas ela pode servir pra inibir a malolática, porque ela acaba com todo mundo ali. Impede as bactérias se desenvolverem. E aí você tem a interação microbiana entre leveduras e bactérias láticas. Então vamos lá. Geralmente quando você... Moe a uva, esmagou a uva, botou no tanque.
Moe a uva.
Moe
a uva. Pronto, o Vini, ele quer que o pessoal saia daqui surtado. Não, a gente não moe, esse foi um erro, gente. Tá.
Eu fiz analogia, imagina, a gente moe a uva.
Vai passar num moedor de carne a uva.
Tem produtor que moe a uva. A esmagadora também é chamada de moedora de uva às vezes.
Que loucura.
Mas bom, tecnicidade, tá. Depois que você esmaga a uva, tem um mosto ali, você tem tanto leveduras naturais quanto bactérias láticas.
Tá.
Por que que a malolática não começa? Por que que as bactérias láticas não começam a se desenvolver ali? Sempre que eu tô falando de micro-organismos no mosto, eu falo que o mosto é como se fosse o Westeros e você tem Game of Thrones acontecendo ali. Todo mundo quer o Trono de Ferro. Todo mundo quer os açúcares do mosto.
Tá.
É isso.
E é por isso que Tyrion Lannister bebia tanto vinho, né?
Exatamente.
Que já
ele
tinha, já
bebia e manjava dos Paranauê.
É isso. I drink and know things.
E as leveduras vão produzir compostos bioquímicos que vão inibir o desenvolvimento de outros micro-organismos. Então elas dominam o rolê, vão sentar no troninho de ferro até consumir os açúcares todos.
E não deixa mais ninguém participar da
festa. Não deixa mais ninguém participar. E aí, quando termina a fermentação alcoólica, as leveduras consumiram a maior parte do açúcar e começam a morrer, você geralmente tem um período de latência de 1 a 3 semanas. Por quê? Quando a levedura morre, vai ter a autólise. Isso vai gerar micronutrientes para as bactérias que vão começar...
Vão começar a se alimentar e acordar.
Exatamente. Então, o final...
Ou seja, é o ciclo da vida. A morte de um é o renascimento de outro.
É o ciclo sem fim...
Que nos guiará...
A dor e emoção...
Este ciclo...
Às vezes, esse período de latência não existe. Anos quentes, pH alto... E aí...
Já fiquem de olho, né? Porque isso vai começar a acontecer cada vez mais em regiões que são geralmente mais frias, estão começando a aquecer e isso vai começar a alterar todo esse processo.
Mas qual é o problema dela começar sem o período de latência? Açúcar residual, volátil...
Lá em cima.
Às vezes, algumas fermentações que estão arrastadas para o final, a bactéria lática vai e começa a consumir açúcar. Acidez volátil, lá em cima. Então, o vinagrinho de alguns vinhos...
Vai começar a virar um grande vinagrão.
É, assim, alguns vinhos têm vinagrinho, alguns vinhos têm uma volátilzinha discreta, controlada e tudo mais, mas tem vinho que tem uma volátil ridícula de alta.
Sim.
Sabe? É isso. E você tem outra coisa que pode impedir as bactérias. Você tem vírus bacteriófagos.
Ah, não. Quando a gente começa a entrar em vírus, não, minha gente.
Você pode ter vírus que matam as bactérias.
É a cadeia alimentar do vinho,
exatamente,
gente.
Que vai impedir o desenvolvimento da malolática. Então, se você quer malolática, você tem que tomar cuidado com vírus bacteriófagos.
E esses vírus bacteriófagos podem ser causados por quê? Em que situações que eles surgem?
Eles estão...
É tipo a gripe, do nada.
Estão entre os micro-organismos, se você tem alguma estirpe de bactéria contaminada lá...
E as condições
pode são Pode ser da sua vinícola, pode ser de um outro mosto, pode ser do vinhedo... Os vírus estão aí como as bactérias, como as leveduras, estão aí.
Se as condições forem favoráveis, ele vai se manifestar.
Vai se manifestar.
Força.
E aí, se você está com problema de arranque da malolática, qual é o problema da arranque da malolática? Você quer a malolática, você deixa tudo em condição para ela acontecer. Ela não começa a acontecer, teu vinho não tem oxigênio, começa a ter aroma reduzido. Você tem outros micro-organismos que podem começar a se desenvolver como bactérias acéticas. E essas vão jogar a volátil pra casa do caceta, porque elas degradam etanol em acetaldeído e ácido acético.
Ou seja, na verdade, a malolática, que é um processo super comum, que acontece virtualmente em todos os vinhos tintos e, por opção, em diversos vinhos brancos, tem uma tendência a, caso não seja controlada ou por outros fatores, a estourar a volátil.
Exatamente.
Basicamente, os piores casos é a volátil vai estourar. Tem a situação do pode perder um pouco a coloração do vinho tinto, etc. Mas o pior caso e o mais frequente é estourar um pouco a volátil.
O mais frequente é estourar a volátil. Não é o pior caso.
Tá, vamos ver qual é o pior caso.
Mas assim, tá com problema de arranque da malolática? Verifica os fatores de inibição. Verifica pH, verifica a temperatura. Verifica se você tem presença de vírus. Verifica o teor de álcool. Verifica o SO2 que você tem lá. E você pode inocular bactérias, aí você vai gastar uma grana pra inocular bactérias. Aí tem uma curiosidade, a Lallemand, que é uma indústria que trabalha com leveduras, bactérias, etc., eles fizeram um sistema de pontuação pra avaliação de potencial de malolática no vinho. Então, se você tem até 13 pontos, você tem condições favoráveis para a malolática. De 13 a 22, você tem menos favoráveis. Então, você pode considerar inoculação, nutrientes ou mudar algum dos fatores. De 24 a 40 pontos, você vai ter uma malolática difícil. E aí, você vai precisar de uma cepa de bactéria adaptada para as condições.
Que a Lallemand vende.
A Lallemand vende.
Que não
você
é
vai
boba.
Ter... Exatamente.
Para lançar essa tabela aí, não é de graça, né?
Você vai ter uma etapa de aclimatação dessa bactéria. Você vai controlar a temperatura do tanque entre 18 e 20 graus. O que pode significar que você tenha que aquecer o teu tanque. Mais de 40 pontos, não tem malolática.
Não vai acontecer.
Então, a indústria mesmo tem essa tabela, essa ferramenta aí. Isso tudo pra malolática acontecer.
E agora o episódio começa, não?
Agora o episódio começa, que a gente vai falar dos efeitos da malolática nos vinhos.
Vamos lá, então.
Diminuição da acidez total, a gente já falou. Então a gente vai ter um ácido que tem uma sensação mais áspera, mais adstringente, para um ácido bem mais fácil. É aquela dorzinha do lado da mandíbula quando você morde uma maçã verde verde.
E aí percebam que o Vini começou a falar disso quando ele começou a falar em defeitos, né? E se o objetivo da malolática é justamente reduzir essa acidez, quando é que isso é um defeito? Quando a gente tem uma acidez que já é baixa,
exato,
essa acidez vai ficar mais baixa ainda, o vinho vai ficar desequilibrado, com acidez muito baixa, e aí a malolática acabou causando um defeito no vinho.
Exatamente. Você tem aumento da acidez volátil. Numa malolática normal, você vai aumentar de 0,1 a 0,2 gramas por litro de volátil, vai aumentar um pouquinho. Se o teu mosto, se o teu vinho na alcoólica já tinha uma volátil alta, você não quer malolática. Você vai ter diminuição da cor em tintos. Isso é quantificado. Você vai perder de 10% a 20% da intensidade de cor, porque você vai modificar o pH e você também vai diminuir antocianinas no teu vinho, porque as bactérias vão consumir. Você tem modificação do aroma do vinho. Então você tem degradação de aromas varietais. Então que tipo de vinho a gente geralmente não quer malolática?
Os vinhos que a gente quer, jovens, frutados. A gente tem, eu falei antes, né, sobre regiões, é porque quando, por exemplo, a gente estuda algumas regiões como Alsácia,
uhum,
Alsácia é uma região de vinhos brancos, primordialmente, e que opta, na maioria dos casos, por não fazer malolática, por não envelhecer vinhos em madeira nova, pelo menos, para evitar qualquer tipo de interferência em aroma e sabor, porque o estilo da região são vinhos frutados, ácidos, varietais mesmo.
Exato. Você tem a hidrólise forte desses aromas varietais. Então, nesses casinhos aromáticos, você não quer malolática via de regra. E você vai formar alguns ésteres durante a malolática. Então, você vai formar acetato de etila, que vai dar um aroma de cola. De novo, um pouquinho de acetato de etila num monte de coisa vai dar complexidade. Você vai ter lactato de etila, que vai dar uma nota lática pro vinho. E você tem o 2,3-butanodiol, que acontece pela degradação do ácido cítrico, que vai dar aroma de manteiga, é o de acetil.
Que é o mais comum da gente encontrar, porque quando a gente fala de vinhos brancos nesse estilo de malolática, a gente lembra principalmente de Chardonnay. E aí entra o ponto de Chardonnay ser uma uva neutra, não uma uva aromática, e aí entra o ponto que você falou, né? A gente já tem uma uva aromática, a gente não precisa colocar aromas de amanteigados, esse tipo de aroma. Pode colocar sim, pode dar um equilíbrio, pode dar uma complexidade, pode, mas no geral vai mascarar aromas naturais, varietais, que a gente gostaria de ter. O Chardonnay é o caso de vinho mais neutro que dá característica, dá caráter, né, à malolática.
Sim.
E é o que a gente mais costuma encontrar quando a gente fala de... É super comum, né, na época de Oscar, a galera sempre faz, vamos fazer a harmonização de vinho com pipoca, o clássico, pipoca com manteiga, Chardonnay barricado, que passou por malolática, que tem aroma de manteiga.
Exato. Tem alguns Chardonnays da Califórnia, ou do Chile mesmo, que tem aquele cheiro de milho verde com manteiga.
Uhum. Milho de praia,
milho,
sabe?
Milho de praia, é. Ah, e aí, quanto mais lenta a malolática, maior o nível de diacetil. Então, se você quer mais um vinho mais manteigudo, você vai fazer uma malolática mais lenta, com uma temperatura menor, com o risco dela parar, mas você vai controlar a velocidade dessa malolática para ter mais aroma de manteiga no seu vinho. Aí, vamos lá. Você quer aroma primário, você quer aroma varietal, mas você também quer malolática. Como é que você resolve isso?
Faz uma malolática por um período mais curto, faz um controle de temperatura... Tu tá me olhando com uma cara de quem tá esperando alguma coisa que eu não sei o que é.
O caminho é esse, tá. Mas não é tanto fazer a malolática num período mais curto, mas é, faz uma malolática pra parte do vinho, faz pra outra parte. Fraciona. É isso. Uma parte faz malolática, então você vai perder aromas varietais, mas vai ganhar aromas...
Fazemos um blend.
Exatamente, blend, faz um blend com um vinho que não fez malolática. Outro fator de mudança no vinho é que você vai acumular manoproteínas no vinho, e essas manoproteínas vão dar volume, textura para esse vinho na boca.
Manoproteínas que a gente encontra onde também? Na decomposição das leveduras.
Exatamente. Então, a própria borrafina da levedura, você vai ter manoproteínas, aí a malolática vai ajudar a fazer aglomerados de manoproteínas mais estáveis, que vai dar, e principalmente fazer essas manoproteínas combinarem com taninos, o que vai dar notas mais... O vinho vai ficar com uma textura mais macia, o tanino mais macio. Então aquele tanino mais macio em alguns tintos vem da malolática também. E aí a gente vai falar um pouco de malolática na barrica, onde esse efeito vai ser acentuado.
Porque tem muitas variáveis. Onde você pode fazer a malolática?
Exatamente.
Na barrica, no tanque? Qual é a diferença?
Qual é a diferença? Você vai ter maior estabilidade biológica. Você tem um ácido mais instável num ácido mais estável. Você vai ter menos nutriente para outros contaminantes no vinho. Você vai degradar aminoácidos. E aí é um ponto que é ruim. Porque na degradação de aminoácidos, você vai formar uma substância que são as aminas biogênicas. Uma delas é a histamina, que dá a reação alérgica.
Exatamente, que a gente toma anti-histamínico quando tá com alergia, né, gente?
Exatamente. Então você vai formar aminas biogênicas, um pouco, claro, mas aí você tem...
Aminas e manoproteínas. As manas e as minas.
Biogênicas. E você pode ter um defeito na, como resultado de uma formação na malolática, que é, você pode formar polissacarídeos exocelulares, que vão dar pro vinho um aspecto viscoso, denso. O vinho parece que ele tá engordurado. O nome desse defeito é gordura.
Literalmente gordura.
Gordura. O nome do defeito
é
gordura.
Qual o nome desse defeito em inglês a gente aprendeu?
Não, não, a gente não viu isso no diploma.
Diploma?
Isso aqui, gente, isso aqui tá indo muito além do diploma.
A gente acordou hoje dizendo, vamos infernizar o povo? Vamos infernizar.
Gente, quem ouvir esse episódio até o final vai ganhar conhecimento. E é isso. A malolática vai durar de 1 a 2 semanas, tá? Geralmente, pode ser um pouco mais. Menos é difícil. Se você quer que ela aconteça em condições normais de temperatura e pressão, você vai deixar o vinho sem trasfega, na temperatura ideal, com as borras finas, você vai tirar as borras grossas, né? E no final da malolática, você precisa cuidar para não aumentar a volátil. Então, tá terminando a malolática, você vai cortar o processo, você vai adicionar CO2 para evitar que a volátil dispare. Mas é isso. De vez em quando, você pode inocular bactérias láticas. Para inocular bactérias láticas, você pode inocular no vinho para ele fazer a malolática. Né? Você pode pegar um vinho fazendo malolática e botar num outro tanque um vinho que não está fazendo, que você quer que faça. Você pode pegar borras de vinhos que finalizaram, acabaram de finalizar a malolática, e botar no tanque para fazer malolática. Você pode fazer uma seleção de bactérias láticas autóctones e adicionar. Você pode pegar bactérias láticas selecionadas e adicionar. Você pode co-inocular leveduras e bactérias láticas. As bactérias láticas vão ficar em dormência. Mas quando terminar a alcoólica...
Elas já ativam.
Já vão ativar. Você não corre o risco de não ter bactérias suficientes ali, etc. Você pode inocular durante a fermentação alcoólica. Então, a fermentação alcoólica está aturando, você pode adicionar bactéria lática durante. Ela só vai se ativar no final, mas você já tem a sua cultura ali. E você tem algumas leveduras com metabolismo de ácido málico.
Ou seja, não precisa da bactéria.
Exato.
A própria levedura já faz o trabalho.
Você já tem, por exemplo, algumas estirpes de esquizossacaromices, elas já têm metabolismo de...
São saccharomyces esquisitas.
Exato. Esquizossacaromyces, exato.
Ou esquizofrênicas.
Esquizofrênicas, elas ouvem voz.
Elas vão lá e fazem trabalho de bactéria.
Exato.
Elas, por isso...
E aí já tem leveduras geneticamente modificadas que estão sendo testadas na indústria que...
Dispensam... Pra quem não pegou a referência, gente, Terça Insana.
Terça Insana.
Põe no YouTube aí.
Gardina Vambus.
Pelo rim!
A minha amiga Narcisa. Gente, a gente já fez essa referência aqui antes do podcast. Busquem episódios anteriores.
Busquem conhecimento no YouTube.
Mas você tem leveduras que já estão fazendo esse trabalho. E já tem gente desenvolvendo leveduras geneticamente modificadas.
A crise veio pra todo mundo, né? Até a levedura tá tendo que se reinventar.
Exatamente.
Triste, né? Fica aí.
E você controla.
Fica aí a lição pra vida.
Fica a lição pra vida. E faça como a levedura, reinvente-se. Começa a degradar ácido málico.
A gente tá com probleminha, né?
Tá quase. Como é que a gente controla malolática na indústria? Geralmente, a forma mais fácil é fazer uma cromatografia em papel. É uma análise bem simples. Feita na indústria enológica, você consegue ir controlando pelo resultado do cromatógrafo a quantidade de ácido málico versus ácido lático que tem no vinho, vai diminuindo o málico, aumentando o lático, você vai controlando isso. É bem visual, é uma das análises divertidas de fazer em laboratório.
Uma das divertidas, né? Porque o resto é tudo um pé no saco.
A maior parte é chata, mas essa é divertida de fazer e fica bonito o resultado de cromatografia.
Fica bonitinho, dá pra botar uma moldura e...
Fica. Você já viu uma cromatografia?
Não.
Enquanto
o Vini procura no celular dele, você procura aí no Google cromatografia pra gente ver como fica isso no resultado. Dá pra botar num quadrinho? Botar na parede?
Dá, sim. Se você for, assim, ó, fica assim.
Ah, que bonitinho.
Fica amarelinho, azulzinho.
Uhum. Você parece tem... trabalhinho de criança no colégio.
Parece trabalhinho de criança no colégio.
É. Olha... esse tipo de trabalhinho que tu faz no teu colégio.
Olha que bonitinho.
Olha que bonitinho. Vini, o pessoal não tá vendo. A gente tá comentando sobre uma foto que o pessoal não consegue ver.
Procurem. Cromatografia malolática. Vocês vão achar imagens bonitinhas que são legais, tá?
Tá.
Pronto. Malolática em barrica.
Malolática em barrica.
Você aumenta a quantidade de monoproteínas, o que dá mais volume em boca no vinho. Você polimeriza as monoproteínas com taninos.
Por que você aumenta a quantidade de monoproteínas só pela interferência da barrica?
Porque você tem uma polimerização maior com os taninos da uva, do vinho, mas
e
também
da
barrica,
ou
exatamente.
Seja, porque é um mosto já mais tânico do, por causa das tá.
E aí você reduz a aspereza, a astringência. Uhum. Também você tende a favorecer a formação de aromas lácticos e de torrefação. Então aquela nota de café com leite, de moca, de alguns vinhos é favorecida durante a malolática.
Sim, fica um aroma menos óbvio, tanto da malolática como da madeira.
Exatamente, mas esse aroma de moca em alguns vinhos tintos é, geralmente está associado à malolática em madeira.
Uhum.
Só que aí um ponto, as bactérias láticas consomem parte da vanilina da barrica.
Uhum.
Então normalmente
diminui...
vinhos que fazem malolática em barrica vão ter menos aroma de baunilha.
Ou seja, top!
Mas para isso você precisa de barricas limpas. Vinhos com borras finas, sem borras grossas, pra evitar a redução.
Lembrando que barrica é uma coisa cara, que não é bem assim pra fazer uma fermentação e uma malolática dentro da barrica.
Você vai precisar controlar a temperatura dessas barricas, então você precisa de controle de temperatura ambiente.
Na adega, porque não é como um tanque que dá pra controlar no tanque.
Precisa controlar outros micro-organismos, como a nossa amiga barra inimiga Brettanomyces.
Que adora uma barrica.
Nossa, e pra dar cheiro de estrebaria em vinho, potreiro.
Não, e lembrando que a partir do momento que ela impregnar já era, né?
Exatamente.
Não tem o que fazer com essa barrica aí.
E também, terminou a malolática, você precisa adicionar um pouco de CO2 nesse vinho pra poder evitar o desenvolvimento de outros micro-organismos.
Porque ele não está num ambiente inerte como ele estaria se estivesse fazendo essa malolática num tanque.
Exatamente. E na barrica, o controle de temperatura é mais difícil. O pH você já alterou na
malolática. Não tem como controlar a quantidade de oxigênio também.
Exatamente.
Porque a gente tem interferência de oxigênio. Não dá pra fazer uma fermentação redutiva ali.
E você tem várias bactérias aeróbicas ali no rolê também. Então tem que controlar a CO2 se você está fazendo uma malolática na barrica, de maneira geral. E aí você tem as faltas e defeitos pra gente terminar.
Que é o pessoal adora, né? É a parte que a gente mais gosta, porque a gente tem aquela coisa meio... Como é que é? Dizem que o enólogo, quando degusta, tá procurando defeito, né?
Sim.
Então, assim, mas o ouvinte do Mami, ele é meio nerd, então ele também faz a mesma coisa.
Sim.
Degusta procurando defeito. Vamos lá, como é que a gente encontra?
Então, o primeiro defeito se chama deterioração manítica, também chamada de piquilático.
Piquilático?
Piquilático. O pique lático acontece quando você tem uma parada de fermentação alcoólica que não foi resolvida.
Não foi pra terapia.
Não foi pra terapia. Você tem uma elevação de temperatura. É mais comum em vinhos de mosto prensa, porque você tem mais matéria ali.
Uhum,
você tem mais extrato.
Né?
E aí você vai ter vinhos que são agridoces, porque sobra açúcar residual. Você tem a sabor acético, porque a volátil vai pra casa do caceta. Você tem vinhos que são viscosos e que vão ter mais extrato. Então, é raro acontecer piquilático. Tem várias formas de resolver piquilático. Mas quando acontece, dá uma coisa nojenta na vinícola.
E não tem o que resolver.
Não, e assim, isso não vai pro mercado quando acontece, tá? Aliás, não deveria ir para o mercado quando acontece. Você tem a volta. O nome do defeito é volta.
Volta.
Volta. Vem viver outra vez.
Qual é o defeito dessa
lado.
Pessoa? Ela voltou.
Ela voltou.
Não deveria ter voltado. Deveria ter ido pra puta.
Na volta, você tem a degradação do ácido tartárico pelas bactérias láticas. Ao invés delas afetarem só o ácido málico, elas vão atacar o tartárico. E aí você tem alguns lactobacilos breves, plantaram, que atacam o tartárico se tiver condição.
Vira uma guerra civil dentro do vinho.
Vira. E aí o vinho vai ser turvo, vai ter nebulosidade, ele vai ter gás carbônico, ele vai perder vivacidade, ele vai ficar xoxo, e ele vai ter o gosto de rato. O goût de souris, o gosto de rato é volta.
Que delícia, sorrisinho.
E aí, bom, aqui ó, vamos lá. Ponto muito importante, tá? Isso é defeito no vinho. Se algum produtor tá falando, ah, porque meu vinho tem good sorrir.
Não.
Ele tá defendendo isso.
A gente aceita volátil em determinados volumes. A gente aceita brete em determinados volumes. E acabou aí, né?
Gosto de rato, good sorrir. Esse gosto de rato, esse sabor de rato. É, o vinho tá podre. Tá, pensa num rato morto.
Isso aqui foi moda nos últimos tempos, né?
Teve em moda.
Teve em moda, mas já passou, felizmente.
Espero que tenha passado.
Não, eu nunca mais ouvi alguém dizer isso do seu próprio vinho. É, mas eu cheguei a ouvir uma época.
Então, é que em francês fica goût de souris, gosto de rato, né? Fica bonito, mas não, é defeito, gente. E tem a fermentação do glicerol. Se a bactéria lática consome o glicerol que foi formado pelas leveduras, você tem, o nome do efeito é amargor, você vai ter um vinho com mais acidez, você vai ter butírico. Butírico é o componente que dá aroma para gorfo.
Ah, que delícia! Cheirinho de vômito.
Cheirinho de vômito, que é um dos defeitos graves em cerveja, por exemplo, é butírico. Então no vinho também você pode ter butírico.
E são bem parecidos, né? O cheirinho de vômito, cheirinho de cerveja. Cheirinho de cerveja não dá cerveja em si,
mas cerveja
assim,
contaminada.
Aquele roupa com cheiro de cerveja de fim de festa.
É, exato.
É a mesma coisa.
E você tem gosto amargo, por óbvio, o nome do efeito é amargor. Então você tem gosto amargo, gostinho de cheirinho de vômito e acidez elevada. Esses são os três principais defeitos, além da volátil
elevada
quando a bactéria lática consome o açúcar. Então essa foi uma revisão extensa pra caceta. Não sei quanto tempo a gente tá gravando. Uma hora, gente.
A gente tinha certeza que esse episódio duraria 20 minutos.
Eu fiz uma revisão bibliográfica desse.
Mas foi o quê? Uma grande aula de química.
Exato. Mas deu pra
biologia,
entender.
Biologia, bioquímica.
A malolática, como acontece, da onde vem, do que se alimenta, quais os fatores, como controla. De novo, você tá fazendo WST diploma, você tá fazendo vinho em casa, você tá curtindo aprender sobre vinho, você quer algo mais profundo, tá aí uma aula pra vocês,
tá
de graça.
Aula, até pra vocês também, né? A maioria das pessoas para no... O que é malolática? Conversão do ácido málico em ácido lático. Agora, você já tem o quê? Muita informação extra pra falar quando alguém te perguntar o que é malolática, né?
Outra, é importante também. Se alguém te perguntar o que é malolática...
Manda ouvir o podcast.
Você responde, manda ouvir o podcast. Se alguém não te perguntar, não chega explanando.
É, também não seja chato, né? Se ninguém perguntar, eu indico um filme pra pessoa. Não chega falando de malolática e de química, né?
Guarda pra você.
É isso
tá
aí.
Cristalzinho. Tá coração.
Porque aqui a gente ensina o quê? A gente ensina a ser legal também, não só sobre vinho, né?
Exatamente. Então tá aí um episódio completo, completíssimo, sobre malolática, mandolática.
E fica aí a dica pra assistir Terça Insana no YouTube. Antigo pra caramba. Qual é o nome desse episódio mesmo?
Essa aí
é... Dona Edith... Não. Pera, é Edith, aí. É Dona Edith, é do... Quem é que pode comprar um chantilly no preço que
no
tá?
No preço que tá!
Morango, seja de Atibaia!
Não é a Dona Edith, não é... Vamos ver aqui...
É a Sheila. Episódio Sheila, Terça Insana.
Sheila é maravilhosa. Gente, assim, a Terça Insana de maneira geral... Acho que a santa paciência da Grace Gemma
é
boa.
Não, eu acho que vocês podiam fazer o seguinte, mostrem pra você, pra provar pra gente que você ouviu esse episódio até o final, a próxima vez que você encontrar eu ou Vinícius Santiago na rua, nos dê oi como a Sheila daria oi.
Exato.
E aí a gente tem certeza que você é um bom ouvinte.
Exato, você é um bom ouvinte, você estava interessado em malolática, interessado em malolática. Ah, e um ponto importante também. Esse episódio aqui é um ponto de corte pra gente entender se vocês estão afim de conteúdos mais profundos, mais técnicos. Óbvio que o MamiCast não vai deixar de fazer conteúdo tricô,
besta, né?
Fofoca. Né? As últimas do mundo vinho, as penúltimas do mundo vinho, porque a gente adora fazer isso. Mas
é bom mesclar, né, gente?
Exato.
É bom trazer umas coisas de nerd pra gente lembrar que tem que estudar às vezes.
Então, é isso. Então, se você gostou...
Não, e caso vocês não saibam, a gente também tem que lembrar de estudar, gente. Porque a gente estuda um negócio uma vez, acha que tá bom, e aí depois não lembra mais nada.
E se vocês querem mais conteúdos assim, preparem-se que a gente tá montando algumas coisas nesse sentido.
Nesse sentido
de
bem
conteúdo,
legal.
Conteúdo abrangente, não só conteúdo técnico sobre vinificação, mas outros conteúdos sobre vinho. Mas conteúdo que vai ser monetizado, porque é pra apoiadores, é pra colaboradores.
Ah, o conteúdo pra gente, né? Finalmente ganhar um dinheiro nessa vida.
Pessoal, Vini, me dá receita de chili. Vini, eu quero dica de vinho. Vini, você quer tirar dúvida comigo? Eu ainda tô respondendo de graça por enquanto.
Por enquanto.
Por enquanto. Daqui a pouco, a gente vai estar cobrando pra responder. Porque essas dúvidas não chegam de segunda a sexta-feira, era comercial.
Acho em qualquer horário.
Elas chegam sábado, às 11 da noite.
E a 1 da manhã já tem uma exclamação lá.
Eu vou dar uma dica pra você. A solicitação, gente. Vocês têm uma dúvida sobre vinho? Eu vou responder pra vocês.
O Vini, ele tá muito brabo hoje, gente. Eu tô deixando ele desabafar aqui porque eu vi que ele tá realmente muito tenso. Ele tá brabo.
Eu vou responder pra vocês. Mas me manda em horário comercial. Se é urgente, você vai esquecer, anota. E me manda segunda às 8 da manhã. Tá bom? Obrigado.
Mas, pessoal, não deixem o Vini chateado. Ele é uma pessoa muito legal pra ficar chateado.
Obrigado.
Ele fez até carinho no microfone agora.
Obrigado.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até mais. Dá pra dar tchau?
Tchau.